Calci Bela Casa. Os melhores produtos pelos melhores preços você só encontra na Calci.
Centro de Implantodontia e Estética Odontovita. Referência em procedimentos complexos, implantes dentários, enxertos ósseos e próteses. Alto padrão, conhecimento e excelência. Rua Bento Gonçalves, ao lado do Posto Ponteio.
Tua Rádio.
Temática do dia.
Onze horas 8 minutos, 18 graus de temperatura. Nós estamos numa manhã de quarta-feira com o nosso Temática. E hoje nós vamos abordar um assunto muito importante para todos e muito interessante, porque o assunto diz respeito com a saúde. E quando é saúde, interessa a todos. Nós estamos recebendo com muito prazer aqui no estúdio a doutora Daniela Gobato, que é dermatologista. É um prazer muito grande recebê-la aqui na programação da tua rádio, doutora Daniela. Bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. O prazer é meu e sempre é muito bom poder contribuir com informações. E eu acho que o conhecimento, sempre que a gente conhece mais sobre determinado assunto, isso gera uma tranquilidade. O medo do desconhecido, eu digo que é sempre muito pior do que a gente saber, mesmo sendo uma situação grave.
Com certeza. E a gente precisa ter oportunidades de levar essas informações para a grande maioria da população, que às vezes não tem esse acesso. Que bom que a senhora conseguiu um horário na sua agenda para vir aqui e nos trazer informações. Falando em agenda, a pandemia e os reflexos dela na atuação profissional. Como é que foi, doutora Daniela?
Então, eu acho que como para todo mundo, lá o ano passado, em 2020, quando a pandemia começou, quando foi, né, tivemos o lockdown, isso gerou medo para todo mundo. Então, houve um fechamento de todos os estabelecimentos, inclusive nós, médicos, fechamos a clínica para nos reorganizar, porque era um momento de a gente refletir sobre os nossos processos e organizar para que ficasse, para que a gente pudesse trabalhar no momento que fosse possível, com maior segurança possível. Então, a gente teve que treinar a equipe, rever, né, as medidas de proteção individual, de proteção, né, de sanitárias dentro da clínica. E isso precisou de um tempo, né? Estávamos também com uma funcionária gestante, então, a gente precisou também, digamos que, protegê-la melhor.
E ninguém imaginava que fosse durar tanto tempo, né, doutora?
Ninguém imaginava que ia durar tanto tempo, com certeza. Aí, claro, que como a gente é da área da saúde, com o passar dos dias, as pessoas começam a ter algumas necessidades. Mesmo, apesar de eu trabalhar muito mais com a parte estética, a gente trabalha também com a parte de doenças e de problemas de pele, e o próprio estresse acaba sendo um desencadeador ou até um fator agravante para determinadas situações. Então, alguns pacientes começaram a me contactar até por meio das mídias sociais, com dúvidas, com muito medo, com incertezas. E aí a gente começou a se comunicar mais através das mídias e também fazer atendimentos de pessoas que estavam com determinadas urgências. Então, as pessoas se isolaram mais, muitas pessoas foram, eu digo, para o mato, então para o sítio, para a chácara, para a fazenda, para se proteger, para ficar mais distante. E com isso surgiram muitos casos de alergia de pele, né, por contato com bugre, com aroeira, com outras plantas que são bastante alergênicas. Também a gente teve bastante casos de desencadeamento de herpes, tanto o herpes simples quanto o herpes zóster, que eles refletem muito a imunidade, então, quando baixa a imunidade, pelo próprio medo, estresse, ele pode surgir. Então, agravamento de situações como psoríase, dermatite atópica, que são problemas de pele que têm influência emocional, a gente precisou, então, dar o apoio e dar assistência para essas pessoas. Então, retomamos inicialmente nesse sentido de atender apenas pessoas que necessitavam de uma urgência, de manter seus tratamentos. Houve também piora de várias doenças, porque as pessoas descontinuaram alguns tratamentos por medo, pelo medo mesmo, né, do desconhecido, e que a gente foi retomando. E essa retomada, como eu disse, foi sendo de uma forma mais lenta, com um espaçamento bem grande. Então, às vezes chegava dias que eu atendia 2, 3, no máximo 4 pacientes por dia. E a gente incrementou uma série de processos na clínica para que o paciente se sinta realmente seguro.
Seguro quando vai na clínica.
Seguro, porque o objetivo é dar segurança, né? A gente não pode a pessoa ir para lá e ficar com medo de se contaminar.
Claro.
Então, todas nós, sempre com o máximo de cuidado. Então, o paciente chega, ele recebe propés para colocar, tem um álcool gel disponível, tem máscara descartável, caso ele venha sem, que é raro, mas às vezes acontece. Tem aferição de temperatura. A gente mantém o ambiente ventilado, todos de máscara. E como a gente já trabalha com procedimentos e já tem o hábito de se cuidar, para nós eu acho que é um pouco mais tranquilo, porque a gente apenas teve que intensificar os cuidados.
Chegou a fazer consultas virtuais, doutora Daniela?
Ah, cheguei a fazer algumas virtuais, principalmente de pacientes que já vinham em tratamento. Então, eram pacientes que eu já conhecia, já sabia do histórico e que tinham apresentado o agravamento de uma situação que eu já conhecia, ou que estavam em dúvidas sobre determinada medicação. Então, que a gente queria enxergá-los, né? Mas não poderia ser de momento presencial, porque não eram situações de urgência, mas que estava gerando muita angústia, né, para esses pacientes.
No momento, depois de mais de um ano de distanciamento controlado, hoje a rotina já começou a voltar mais ao normal? É claro que com todos esses cuidados extras, doutora Daniela?
Então, eu digo que não existe mais o normal, existe um novo normal, que é um novo normal com todos esses cuidados. Então, antes da pandemia, a gente tinha uma agenda mais flexível, a gente conseguia, às vezes, encaixar um paciente, conseguia apertar um pouquinho mais. Então, a gente abria agenda de 30 em 30 minutos, e dependendo do que a pessoa fosse realizar, 40 minutos, uma hora. Hoje em dia, a gente não marca ninguém, assim, um espaçamento menor que uma hora, porque a gente precisa atender, a gente precisa, com calma, as pessoas estão precisando conversar, estão precisando de atenção, estão precisando conversar, tirar as dúvidas, e a gente também precisa, ao final, higienizar tudo. Então, eu acho que esse novo normal para nós é uma situação que vai persistir. Houve muitos benefícios, de a gente se sente mais segura, as pessoas também, a gente consegue dar mais qualidade ao atendimento. Então, acho difícil voltar naquela rotina muito apertada, com muita gente. Então, a gente não deixa ninguém. Claro, às vezes acontece algum atraso, até porque cada paciente é único nas suas necessidades. Às vezes, uma hora é pouco. Então, as gurias, as secretárias, funcionários estão sempre de olho para pedir para atrasar ou para pedir já está tudo liberado, que se quiser vir um pouquinho antes. E eu acho que tem sido bem, bem produtivo nesse sentido.
A gente quer lembrar os nossos ouvintes, porque às vezes os ouvintes sempre vão interagindo, tem alguma dúvida pontual de um ouvinte, pode mandar perguntas para o WhatsApp da rádio, que na medida do possível a gente vai também levando a participação do ouvinte para a nossa conversa. O nosso telefone de WhatsApp, então, é o 984-18-21-45. Doutora Daniela, na sua especialidade da dermatologia, pacientes que passaram pela Covid-19, alguns apresentaram sequelas, problemas de pele, porque cada pessoa traz uma sequela ou teve um sintoma, alguma coisa completamente diferente.
Sim, Rudi. Então, o que acontece? Assim como a Covid em outros órgãos, ela pode se manifestar de maneiras muito diferentes de um indivíduo para o outro, na pele também ela pode nos dar sintomas muito diversos. Então, as doenças virais, no geral, é muito comum darem manifestações na pele. A gente tem exemplos de dengue, chikungunya, sarampo, catapora, mononucleose infecciosa. Mesmo estados gripais também podem se manifestar com alterações na pele. E é interessante aqui a gente dar esse dado, que em torno de 17% a 20% dos pacientes tem sintomas de pele. E a pele pode ser a primeira ou a única manifestação visível, clínica, da Covid. Então, a gente tem 17% dos pacientes que testaram positivo, tiveram manifestações de pele, e 21% afirmaram que a pele foi o primeiro sintoma, a primeira manifestação, né, as lesões de pele. E aí a gente tem uma série de lesões que podem ser indicativos de COVID, que, claro, se a gente não tivesse numa pandemia, a gente poderia até não suspeitar, mas como estamos, digo que qualquer alteração diferente do habitual, que a pessoa nunca teve ou que tem que ser, digamos, investigada e tem que se pensar em COVID. Então, a gente tem, depois de um estudo, foram classificadas essas alterações em 6 grupos. Então, a gente tem um grupo que a gente chama de pé de COVID, os dedos de COVID, que é muito comum em pacientes que apresentam alterações vasculares. Então, ocorrem lesões vermelhas, inchadas, com dor até coceira, muito parecida com a frieira, aquelas lesões que ocorrem com frio, onde as extremidades dos dedos, das mãos ou dos pés surgem lesões vermelhas, inchadas, com muito calor, às vezes coceira, na ponta dos dedos, das mãos e dos pés. Então, foi até denominado dedos de COVID, porque é uma manifestação muito comum, mas principalmente em pacientes que estão apresentando alterações vasculares. A gente tem também o eczema no tórax e pescoço. Eczema são manchas avermelhadas, com aspecto meio áspero, descamativo, que geralmente dão coceira, que vão ocorrer então em áreas do corpo, principalmente pescoço e tronco, e que não estão relacionadas a outras coisas, porque o eczema pode dar em várias situações, de alergia, de contato com substâncias, então tem que ser investigado, né? Um eczema que surge sem uma história da pessoa ter uma dermatite atópica ou ter uma dermatite de contato, de estar tomando alguma medicação, ela tem que ser investigada. Também é muito comum manifestações com manchas vermelhas e com bolinhas espalhadas então no corpo ou com bolinhas d'água, né? Que a gente chama, digamos, no mediquê, são vesículas, essas bolinhas d'água, e pápulas, essas bolinhas mais sólidas com vermelhidão. Isso também é muito, muito comum na COVID e pode ser a primeira manifestação. A pitiríase rosea-like, porque a pitiríase rosea é uma erupção já conhecida da dermatologia, onde ocorrem como se fossem medalhões ou lesões mais alongadas, mais fusiformes, ovais, vermelhas e com descamação no centro. Então, ela é uma coisa, é uma erupção que às vezes assusta a pessoa porque é bem intensa. Então, geralmente quem tem isso procura o médico, porque de uma hora para outra começam a surgir essas manchas com uma descamação no centro e pode ser, então, indicativo de COVID, como pode não ser. Tem várias outras causas, inclusive causas que a gente chama idiopáticas, sem causa definida. As lesões de púrpura, então as lesões de púrpura é como se fossem respingos de sangue na pele. Então, ocorre também por alterações vasculares, onde há um extravasamento de sangue. Elas parecem bolinhas, manchinhas muito pequenininhas, puntiformes de sangue na pele. E a urticária. A urticária, que é um sintoma, é uma condição que ocorre com várias causas. Então, ela pode ser causada por doença de tireoide, por verminose, por infecções, por fator emocional, por medicação. Tem muitas causas, mas ela pode também ser uma manifestação da COVID. E o exantema. Exantema é uma erupção que ela é um mochado, a pele fica rendilhada, fica com uma erupção mais intensa, que é bem característico de doenças virais, como sarampo, rubéola, catapora, mononucleose, eritema infeccioso. Então, cada uma tem um padrão que chama mais atenção no diagnóstico de ser um sarampo ou de ser uma catapora. Então, acho que as pessoas têm que ficar atentas, né, a sintomas de pele. E eu tive casos no consultório que a pessoa veio consultar, não tinha sintoma nenhum, e que a gente cogitou, como não tinha histórico de contato nenhum, a pessoa estava só em casa, não tinha contato com medicamento, com planta, não tinha histórico alimentar nenhum que pudesse ser e realmente era. Né? Isso durante o quadro de COVID. Então, assim, que acompanha o quadro que precede, tem essas bolinhas e vesículas, Durante o período, às vezes, que a pessoa está internada, é muito comum as alterações vasculares, que geralmente quem necessita internação são pessoas mais, que estão num estado um pouco mais grave, né? Bem mais grave. E tem as sequelas, que são algumas coisas que decorrem do problema, né? A pessoa já teve Covid, mas ficou com algumas sequelas.
Nós temos uma ouvinte aqui relatando, a dona Vilma Pimentel. Ela diz o seguinte: bom dia, eu fiquei com alergia, ainda coça muito, faz ferida na pele e às vezes até sangra depois do Covid. É uma situação, pela proporção que ela está dizendo, que tem que se ter uma atenção especial, não é mesmo, doutora Daniela?
Sim, tem que ter uma atenção especial. Ela está passando pelo Covid ou já teve Covid?
Já teve.
Então, é interessante que ela procure um atendimento, né, um especialista, para que se trate isso. Porque o próprio ato, aí depende muito assim, a idade da pessoa, como está essa pele, às vezes a pele está muito ressecada, está fina, e às vezes no próprio ato de coçar você machuca e sangra.
E sangra.
Então, nem todo, digamos, lesão com sangramento é indicativo de um processo mais grave. Pode ser simplesmente pelo ato de coçar, ter uma pele mais frágil. Às vezes a pessoa também está tomando algum anticoagulante que favorece isso. Então é interessante realmente a gente investigar e tratar essa pele para que ela também... Porque a pele, quando tem coceira, quando tem ressecamento, ela dá um desconforto muito grande.
É verdade. Aquelas pessoas que não tiveram Covid, mas que se estressaram bastante, que estão muito preocupadas, essa questão da ansiedade durante esse período de pandemia, a gente sabe que isso cresceu muito. Esses problemas, eles podem apresentar consequências, algumas coisas e se manifestar na pele, doutor Daniel?
Sim. A pele e o sistema nervoso central, né, eles têm a mesma origem embrionária. Então, é muito comum que problemas emocionais ou até psiquiátricos cursem com doenças de pele. Então, e tem várias doenças de pele que são agravadas pelo estresse. Então, a gente tem a psoríase, a dermatite atópica, o próprio vitiligo pode surgir numa situação de estresse, a queda de cabelo, que eu acho que é um item importante da gente conversar, que é uma das sequelas, né?
A maioria dos ouvintes relatam queda de cabelo.
É o que a gente está mais atendendo atualmente, é a queda de cabelo pós-Covid. Então, o emocional, realmente, ele influencia em sintomas da pele.
Muito bem. Agora são 11 horas e 25 minutos. Nós vamos para o intervalo, depois a gente volta dando sequência a esse assunto que estamos abordando aqui na nossa programação, hoje recebendo a dermatologista, a doutora Daniela Gobato. Voltamos já na sequência.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. O Supermercado Cirino você conhece, sempre com ofertas para a família, qualidade e aquele atendimento amigo sempre. E ainda ofertas especiais toda semana que você pode conferir aqui na rádio e nas redes sociais. Siga @supermercado.cirino no Instagram e Facebook. Fone WhatsApp 3358-2564. Visite-nos na esquina da Avenida Circular com a Rua Lauro Júlio Garcês, em frente à praça.
Sberce, autopeças e nova para melhor atender seus clientes. Agora você conta também com uma moderna máquina para troca de óleo de câmbio automático e geometria em 3D de última geração. No Sberce, você encontra pneus nacionais e importados, conserto de rodas, escapamentos automotivos, baterias, troca de óleo e filtros originais de cada montadora, peças multimarcas, higienização do sistema de ar-condicionado e outros. Sberce Autopeças, Benjamin Constant, fone 3358-1080.
Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
A Câmara de Vereadores de Caseiros quer estar mais perto de você. Agora todas as sessões são transmitidas ao vivo pela nossa página no Facebook. Para você acompanhar de perto o trabalho do Legislativo, nos acompanhe no Facebook e fique ligado em tudo o que acontece.
Bis Lages Hairdressers, empresa conceituada na área da beleza e saúde capilar há 20 anos, sendo 10 anos em Lagoa Vermelha. Agora com nova área de atuação, terapia capilar. Conheça e faça uma avaliação. Rua André da Rocha, fone Whats 999861366.
Temperatura
18 graus.
Você já pensou em melhorar a sua imunidade? A Medifarma já. Por isso, a Medifarma preparou um combo de manipulados para você aumentar a sua imunidade, combater os radicais livres e enfrentar a Covid-19. No combo de imunidade tem zinco, vitamina D e vitamina C. Uma combinação perfeita para a sua saúde. O importante é prevenir. Medifarma Farmácia. Afonso Pena. Fone 335 581511.
A Grife Natural chegou em Lagoa Vermelha. Para você que busca uma vida mais saudável, possuímos uma vasta diversidade de produtos sem glúten, sem lactose, sem açúcar, chás, temperos, cereais, encapsulados, suplementos e muito mais. Venha nos visitar na 7 de setembro, ao lado do Boticário.
A Padaria Arte e Sabor agora é Vanderleia Padaria e Confeitaria. O nome mudou, mas o endereço e o sabor inconfundível continuam os mesmos. Tem tudo o que você precisa para o seu dia a dia, festas e coquetéis. Vanderleia Padaria e Confeitaria, Rua Protásio Alves, 145, bairro Gentil. Fone 3358-8250.
Você está acompanhando Temática, oferecimento. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constant.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercados Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Tua Rádio.
Horas e 30 minutos, estamos entrando na nossa última parte, no último segmento da nossa conversa com a doutora Daniela Gobato, dermatologista, falando sobre assuntos relacionados à Covid e também assuntos do nosso dia a dia aí no que diz respeito aos cuidados com a pele. Como nós falávamos antes do intervalo comercial, doutora Daniela, muitos ouvintes relatam bastante essa questão da queda de cabelo durante esse período. O que que pode ser e o que fazer, doutora Daniela?
Então, eu tenho explicado para eles, quando me procuram, que a queda de cabelo ela pode acontecer após qualquer quadro agressivo no nosso organismo, seja uma agressão física ou seja uma agressão emocional. Porque o nosso cérebro ele ainda é rudimentar, ele vai poupar energia quando a gente está passando por uma doença, por um estresse, por uma situação, uma cirurgia. Ele vai priorizar os órgãos que são vitais. E aí a oxigenação e os nutrientes para o cabelo são reduzidos, né? O organismo manda uma mensagem, ó, agora você vai ter que ficar quieto aí, não vou poder mandar tudo que você precisa, porque eu tenho que dar prioridade para o cérebro pensar numa alternativa de você se livrar, né? De resolver o problema, o fígado, os músculos. Então, os outros órgãos recebem um aporte de nutrientes e de oxigênio maior, e com isso, naturalmente, o cabelo, eu não sou necessário, então eu vou, então, digamos assim, em linguagem que se entenda, ele morre, a parte germinativa, que está ali grudadinha, e aos poucos ele vai se soltando. Só que esse aos poucos se soltando demora semanas. Então, a pessoa não tem assim Covid hoje e começa a ter queda de cabelo amanhã. Geralmente, ela ocorre 3 semanas, 1 mês, 40 dias, dependendo do dano. Quando o dano é muito intenso mesmo, pode ocorrer mais precocemente. Então, queda de cabelo também ocorre em outras doenças virais que causem febre, que causem um mal-estar, um comprometimento sistêmico, e mesmo por estresse. Então, mesmo pessoas que não passaram Covid estão tendo muita queda de cabelo. E essa época, além, claro, né, do Covid, tem a parte vascular, que às vezes fica comprometida. Então, é um fator agravante a mais. Então, quadros mais graves costumam ter uma queda mais rápida e mais precoce do que os quadros mais fugazes. Mas, mesmo assim, eu já atendi pessoas com praticamente que tiveram um quadro muito leve, quase assintomático, e que tiveram queda de cabelo, né? Porque o organismo realmente ele vai priorizar, ele fica em alerta. E o cabelo, né, para que vocês saibam, ele é considerado um mini órgão e é um dos órgãos que consome mais energia do nosso organismo. Ele tem um metabolismo muito, muito intenso, que chega a se equiparar a uma célula neoplásica em termos de gasto, né, de consumo. Então, ele é colocado de lado. Questão emocional, e essa época do ano, quando troca estação, em países, estados, enfim, que tem as estações bem definidas, ocorre também o que a gente chama de um eflúvio sazonal, que é assim, o organismo vai se preparar para o frio, então precisa trocar a pelagem para que não caia no inverno. É, isso ainda também é um mecanismo muito rudimentar, lá do homem das cavernas, que não vestia roupa, que tinha mais pelo, mas, digamos, ainda existem resquícios. Não ocorre toda vez, nem todo ano e nem em todos os lugares, mas a gente percebe que de tempos em tempos, várias pessoas têm isso juntas.
As pessoas que estão tendo quedas de cabelos acentuadas, aquelas que passaram pela Covid ou que não passaram pela Covid, alguma receita caseira de algum cuidado que se deve ter para se amenizar essa situação? Então, alguma medicação que daqui a pouco, com um profissional, essa pessoa pode ter acesso, doutora Daniela?
Então, primeira coisa é tranquilização, porque esse cabelo ele caiu porque ele não recebeu nutrientes, oxigênio, ele passou a ser dispensável. Foi dispensável, então ele vai voltar. Né? Então, a não ser em casos muito, muito graves, ou se a pessoa tem uma predisposição à calvície, que aí é diferente, pode, às vezes, um quadro dessa natureza, que a gente chama de eflúvio, ser o gatilho para desencadear uma calvície. Então, acho que a pessoa tem que ficar atenta como era o cabelo, se ela tem um histórico familiar de calvície. O ideal é que trate, sim, existem tratamentos. Mas, assim, aquela pessoa, eu nunca tive queda de cabelo, meu cabelo sempre foi bom, eu não tenho histórico familiar de calvície, tive essa queda, é uma queda que ela se autorresolve. E o que a gente pode orientar é tentar ter uma alimentação bem saudável e assim, se está muito angustiado, perdendo muito, procurar o profissional para que a gente entre com a gente chama de nutracêuticos, para ajudar a dar mais matéria-prima para formar esses cabelos que irão nascer com mais força, com um pouco mais de rapidez, e ficar controlando, então, para que não seja, então, um gatilho para desenvolvimento de uma calvície.
Outra questão muito importante nesse período é a questão da medicação. Seja a medicação que a pessoa tomou por conta para prevenir alguma coisa, seja a medicação que o médico receitou, aquele tratamento para a pessoa que passou pela Covid. Foram muitas causas e muitos relatos relacionados a isso. O que fazer ou como essa medicação pode ter influenciado também em algumas questões relacionadas à pele e que orientações deixar para os nossos ouvintes, doutora Daniela?
Bom, é importante as pessoas se conscientizarem que qualquer medicação pode dar algum tipo de reação. E a pele é um órgão que muito frequentemente é influenciada por medicações. Então, a pessoa que está tomando muita medicação e ao mesmo tempo está passando pelo Covid, às vezes vai ser meio difícil realmente a gente saber se é pela medicação ou se é pelo Covid. Claro que o especialista ele tem alguns subsídios para tentar determinar, porque tem algumas medicações que dão com mais frequência, outras menos, de acordo com o tipo de erupção. E muitas vezes, se a gente percebe que está tratando e não está melhorando e só está piorando, a medicação fica sendo como muito suspeita. E aí, muitas vezes, tem que substituir, parar a medicação, às vezes a gente tem que fazer uma prova terapêutica, parar uma primeiro, aguardar, ver se há uma melhora, porque, via de regra, a alergia à medicação é enquanto a gente está tomando. Ela pode persistir até um pouquinho, uns dias depois, mas ela costuma melhorar em algumas, a não ser casos muito graves, que desencadeia uma cascata que como se fosse um efeito dominó, que depois que começa, mas no geral você elimina a medicação suspeita e a pessoa melhora. E como para a COVID, a gente sabe que as principais medidas são preventivas, né? Que o mais importante na prevenção são os cuidados de higiene das mãos, uso de máscara, uso de álcool gel e o distanciamento, a gente tem que cuidar mesmo com esse uso indiscriminado de medicações, sem orientação, porque você pode estar causando um dano até maior do que um benefício.
A medicação é comum resultar numa alergia para qualquer momento, doutora?
É muito comum. Sempre que a pessoa está com quadro, a gente pergunta, está tomando alguma medicação? Há quanto tempo toma essa medicação? A gente investiga porque sempre deve se pensar, principalmente quando são quadros mais abruptos, quando não tem histórico de ter um contato, de outras coisas que nos sugerem ser um quadro, um eczema atópico, um eczema de contato, uma urticária por algum fator infeccioso. Então, a gente, no uso de medicação, tem que ficar de olho, porque a medicação pode ser a causa, sim.
Muito bem. Num geral, sendo relacionada ao COVID ou não, em que momento a pessoa acha que está com alguma coisa na pele que lhe incomoda e deve procurar, daqui a pouco não esperar muito tempo? Que orientação a senhora deixa para a comunidade relacionada a essa questão do cuidado e da atenção com a pele? Porque a gente sabe que na nossa região aqui no Rio Grande do Sul, os índices de câncer de pele são muito grandes.
Sim. Então, toda lesão... Então, não relacionada à COVID, né? Mas toda lesão que surge e que vai mudando, aumentando de tamanho, de cor, ela deve ser investigada. Toda lesão também que sangra com facilidade. Então, forma uma casquinha, você no banho esfrega a toalha e dá uma sangradinha. Aquela lesão que você acha, agora vai cicatrizar. E aí forma outra casquinha, cai a casquinha e não cicatriza. Então, toda lesão com dificuldade de cicatrização, com história de sangramento que forma feridinha ou uma mancha escura, né? A gente chama de uma pinta escura, que muda, né? Porque eu costumo dizer assim, o câncer de pele especificamente, ele é uma proliferação desordenada e desorganizada. É como se, como a gente, à medida que a gente cresce, a gente vai mantendo as nossas características, a proporção dos braços, das pernas. Um comparativo, uma pinta que é maligna, ela cresce de forma desproporcional, ela cresce um pedacinho mais, ela muda a forma, um pedacinho cresce mais do que o outro, muda a cor em determinada área. Então, isso a gente tem que ficar muito atento. Eu acho que é importante as pessoas conhecerem suas pintas, né? Porque geralmente é a pessoa que identifica, puxa, isso aqui eu não tinha, não lembro de ter, essa pintinha quando eu vi estava menor, agora cresceu. Claro que nem toda pinta, a maioria das pintas que crescem, simplesmente só crescem, elas são benignas. Mas a pessoa como leiga, é difícil ela mesma conseguir avaliar essa mudança. Então, toda pinta, ou toda lesão que cresce, que não cicatriza, que machuca, que você acha que cicatrizou, daqui a pouco volta, forma uma aspereza vermelha, ardida, tem que ser investigada. Inclusive, muitas vezes a pessoa chega assim, doutor, acho que não é nada, porque não dói, não coça. Não, assim, o câncer de pele não costuma dar sintomas de dor, de coceira, em estágios muito iniciais. A gente tem a vantagem dele ser visual, a gente enxergar. Então, o sintoma de dor é muito raro, de coceira é raro, a não ser assim, em estágios onde ocorra uma infecção no local, porque a ferida está aberta, porque não cicatriza, a pessoa coloca a unha e infecciona, que vai ter alguma dor, vai ter... assim, um sintoma mais importante. Então, ele é visual. Então, que a gente tem que ficar atento à mudança de tamanho, de cor, de formato, lesão que não cicatriza, manchinha vermelha, áspera, que está sempre ali, que não melhora, para procurar o dermatologista.
Muito bem. O assunto é longo, mas o nosso tempo é curto e nós já encerramos o nosso tempo hoje. 11 horas 42 minutos. Nós temos aí uma sequência bem interessante da nossa pauta que nós vamos deixar guardada, tá, Letícia? Para uma próxima oportunidade, porque está se aproximando também esse período mais frio do inverno, que requer uma atenção especial com a pele e consequências relacionadas a isso que nós vamos pautar numa outra oportunidade. Doutora Daniela, muito obrigado pela disponibilidade de estar conosco nessa manhã.
Obrigada a você. Realmente a gente tem muita coisa para conversar. Então, esses cuidados com a pele no inverno é bem interessante também. Eu acho que dá um novo programa
sobre isso.
Porque há muitas dúvidas recorrentes no consultório e muitas coisas que são feitas de forma errada, né, para cuidar da pele, que eu acho interessante a gente abordar também.
Com certeza. Muito obrigado e um bom trabalho, um bom
obrigada,
dia para vocês.
Obrigada, adorei estar aqui. Obrigada a todos que nos ouviram. E valeu, né? A entrevista foi muito legal.
Com certeza. Está aí ouvindo essa participação da doutora Daniela Gobato, dermatologista conosco, acompanhada da Letícia Marchiori, nesta manhã. E nós vamos já encaminhar para uma outra oportunidade, nós darmos sequência a esse assunto. Nós vamos para um rápido intervalo, que o Ricardo está nas ruas e daqui a pouquinho já nos traz informações também.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Neste Dia das Mães, dê uma folga.